encontro é?
Glória a Deus. Irmãos, eu esteve lá hoje ministrando uma palavra, levando uma palavra para os irmãos. Aquele lugar está sendo um lugar de bênção, de restauração, de cura. Jesus fez algo grandioso naquele local. Muitas vidas foram transformadas, pessoas foram salvas, libertas. Pessoas tiveram sua vida mudada e sua história vão começar um renovo. Sabe, irmãos, eu fui alguém também que foi ganhado um encontro, onde Deus traçou a minha vida, né? Assim como eu disse lá, o pastor me apresentou como ex-lambadeiro. Alguém que gostava de festa era quinta, sexta, sábado e domingo, segunda, quando tinha festa, ia na segunda lá, né, dessa lambadão. Eu gostava, só que Deus tinha um plano maior na minha vida, Deus tinha um propósito maior na minha vida, e hoje estou aqui dançando para o Senhor, glorificando e louvando o nome dEle. Sabe, irmãos, Deus escolhe pessoas assim como eu e você, pessoas improváveis, impossíveis para o mundo. Alguém que um dia falou assim: meu irmão, você não vai dar certo, você é um improvável. Diga para o seu vizinho: você é um improvável. É por isso que Jesus te ama. Sabe, Deus escolhe pessoas improváveis. Deus não escolhe pessoas capacitadas, não, Ele capacita pessoas para o seu reino. É para isso que você está aqui. Deus está te capacitando para algo maior. Isso ainda é só o começo, irmão, do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Isso é só o começo do que aquilo que Jesus ainda vai fazer na sua vida. Eu esteve lá e ministrei sobre herança, foi algo poderoso. Nem os irmãos falaram assim: mas parece que vai ser batismo no... na ministração de herança, porque teve um quebrantamento tão grande, irmãos. Às vezes nós temos que descobrir aquilo que Deus quer e tem para nós. Às vezes nós estamos com a nossa visão fechada, nós somos pessoas passivas e não conseguimos enxergar o quanto nós somos amados por Deus, o quanto Jesus tem ciúme de mim e de você. Diga para o seu vizinho: Jesus tem ciúme de você. Não tem ninguém mais, não tem sua esposa, nem seu esposo, seu filho, que tem mais ciúme do que Jesus por você. Ele se importa com você, Ele ama você, Ele entregou a vida dEle por causa da sua vida. Glória a Jesus, aleluia, amém. Daqui a pouco o pessoal está chegando aí, vamos fazer uma festa aqui, vamos pular, vamos chorar, vamos se alegrar junto, porque Jesus está na casa, aleluia, amém. Irmãos, eu não prometo demorar, temos uma mensagem poderosa para os irmãos hoje. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 5. Não, Filipenses 2. Vamos ler do 5 ao 8. Aleluia. Filipenses 2, 5 a 8. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem não achou, o menino colocou aqui um projetor aqui. Bênção de Deus, né? Você pode acompanhar por aqui também. Amém. A palavra de Deus diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. 6. Quem mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Diz: assumindo a forma de servo. Aleluia. Tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. A morte de cruz. Aleluia. Coloque sua Bíblia, feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome essa noite, papai. E nós queremos, ó Pai, a permissão do teu trono, da tua graça, para que possamos falar, ó Pai, daquilo que o Senhor quer para nós. Nós abrimos nosso coração essa noite, para que o Senhor Deus revele os desejos, ó Pai, para que aquilo que o Senhor quer para nós, diante do propósito, da promessa e dos planos, porque o Senhor nos chamou. Deus, nós abrimos nosso coração essa noite, para que o Jesus, Deus, que nos liberta, que nos transforma, seja o Jesus, ó Pai, que nos amou eternamente, e o Espírito Santo nos conduza. Espírito Santo, nós te pedimos essa noite, revela, seja revelação, não seja apenas residente, mas seja manifesto para todo sempre, amém e amém. Quem crê diz amém e aplauda o Senhor, diga glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia ela é muito clara, aqui relata um pouco sobre a vida de Jesus. A Bíblia começa a falar sobre, não apenas sobre a trajetória de Jesus, mas sobre o meio, sobre quando Jesus estava sendo preparado para a crucificação. Jesus já sabia que ele ia ser crucificado, Jesus já sabia que ele ia ser traído, Jesus já sabia tudo aquilo que ele ia passar. Imagina você souber que alguém estava traindo você, o que você fazeria? Se você soubesse do dia de amanhã, se você soubesse o dia da sua morte, o que você fazeria? Se você descobrisse que você ia morrer amanhã, você estaria feliz? Quem estaria feliz aqui? Quem estaria triste? Se você soubesse do dia da sua morte. Ah, eu nem casei, né, Liz? Eu quero casar, eu nem desfrutei ainda. Eu nem aproveitei a vinda ainda. Sabe, irmãos, quando nós temos fé e certeza para onde nós vamos, nós não recusamos o caminho. Nós sabemos que somos filhos amados de Deus. Porque Jesus um dia morreu naquela cruz por mim e pela sua vida. E hoje somos filhos. Porque ele disse, eis que eu vou para a casa do Pai, preparar a morada para mim e para você. Irmãos, diante desse mundo existe uma eternidade que espera você. Sabe, estamos aqui apenas de passagem. Nossa vida é passageira, passa muito rápido. Só que nunca sabemos do dia da manhã. Ele sabe o dia da sua morte, assim como ele sabia o dia da sua crucificação. Um belo dia, Jesus chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus chama eles para ir no jardim de Getsêmani orar. E Jesus, diante do jardim, fala para Pedro, Tiago e João, fica aqui, enquanto eu vou ali orar. Eles sentam ali, eles começam a conversar, e ao longo da madrugada eles dormem, eles cochilam, porque talvez, não sei quanto tempo que eles estavam caminhando com Jesus, mas Jesus começa a orar, a buscar uma resposta em Deus, porque ele queria se esvaziar de si mesmo. A própria palavra diz que ele se esvaziou de si mesmo. Irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. E naquele momento ele estava buscando o Senhor, não 100% Deus, mas 100% homem. Porque a própria palavra de Deus fala que ele começou a orar, começou a buscar, começou a ouvir a voz de Deus ao ponto que falou assim, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Sabe, irmão, muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é a melhor escolha. Brigamos e lutamos por nossos próprios interesses, achamos que é isso que é o certo para mim e para você, só esquecemos de buscar uma resposta em Deus. Você tem buscado resposta em Deus? Nos seus planos, de tudo que você vai fazer, os planos que você tem, aquilo que você vai tomar como atitude, você busca a resposta em Deus, irmãos? Você pergunta para Deus, Senhor, essa é a sua vontade para comigo? Essa é a sua vontade para que eu entre nessa empresa? Será que isso é o que o Senhor quer para mim? ou você age pelas suas próprias vontades? Sabe, irmão, às vezes nós agimos muito pela nossa vontade, pelo aquilo que nós queremos, pelo aquilo que nós desejamos. Ah, não, é tão bonito, é maravilhoso, é isso que eu preciso. Muitas das vezes, irmãos, não é aquilo que Deus quer para você. Jesus buscava isso. Jesus é um modelo verdadeiro para que qual nós devemos caminhar e seguir. Muitas das vezes, irmãos, o que Jesus fazia era como exemplo para que os discípulos faziam o mesmo. Porque Jesus, quando ele veio, se você olhar na palavra de Deus, os discípulos não expulsou o demônio em primeiro lugar. Jesus começou a expulsar, de repente Jesus começou a ensinar e depois Jesus apenas via eles fazer. É assim que nós fazemos quando... Quantos aqui tem filhos aqui? Filhos, neto? Por exemplo, quando o seu filho vem com a tarefinha lá da escola, né? Ele vem com um monte de dúvidas. Ah, pai ou mãe, eu não sei fazer, como que faz? Daí a primeira coisa, você faz uma tarefinha para ele, né? Vou escrever sim. Você vai, escreve a primeira frase, é ou não é? Daí fala, ó, escreve agora sim. Daí ele vai pegar aí, vai fazer. Ou você vai pegar a mãozinha dele junto com lápis, caneta, ajuda ele a fazer. É ou não é? Você vai fazer dessa forma. E depois você já não vai fazer mais com ele. Ele vai fazer, você vai apenas observar. Esse, irmãos, que acontece na nossa vida cristã, somos exemplo cristão. Diga para o seu vizinho, você é um exemplo. Sabe, irmão, nós somos exemplos de Cristo aqui nessa terra. Porque Jesus, simplesmente, ele morreu naquela cruz por nossas vidas. Porque Deus tem um plano para você. Deus tem promessa na sua vida. Quanto já ouviu essa frase? Deus tem um plano na sua vida. Deus tem promessa para você. Deus tem um propósito na sua vida. Irmãos, esse propósito, isso você não está aqui por acaso. Quem se imaginou um dia estar aqui nessa igreja? Quem se imaginou um dia ser cristão, entregar sua vida para Jesus? Eu nunca imaginei. Alguém que era do mundo, era da festa, era da balada, está aqui, seguiu o exemplo de Jesus. Eu passava em frente da igreja como essa, falei, eu sou um povo desse louco, que fica gritando? Não. Mas Jesus começou a fazer algo na minha vida, irmãos. Essa é a oração que devemos fazer. A Bíblia fala que Jesus começou a orar de forma tão profunda que seu suor não saía água, mas saía gota de sangue, porque ali ele era homem, ele se angustiou, ele ficou triste, porque ele sabia aquilo que ia acontecer, ele sabia para aquilo que ele ia passar, e ele falou para Deus: Deus, que se for possível, passe logo esse cálice de mim, faça logo a sua vontade. Porque ele sabia, irmãos, que a dor viria, a dor da cruz, a dor da punição, a dor da rejeição, a dor do pecado, tudo aquilo que eu e você era para sentir naquela cruz, Jesus pagou o preço por mim e por você. Por isso nós estamos aqui, adorando, clamando Ele. Meu Pai, é possível que passe esse cálice diante de mim. Isaías profetizou, Isaías 53 profetizou tudo isso. Ele disse, lá em Isaías, o castigo que estava sobre ele, as pisaduras, tudo aquilo que Jesus iria passar, Isaías já tinha profetizado há não sei quantos mil anos, há um tempo atrás, que tudo isso ia acontecer. Sabe, irmãos, estamos vivendo o fim dos tempos, vocês estão vendo a guerra, vocês estão vendo muita coisa acontecer, o calor imenso, eu não sei se aqui em Cuiabá está quente, mas em Várzea Grande está. Aqui está ou não? Ah, 30 graus não está quente, lá está 45. Mas se você perceber, né, você fala assim, mas não, é porque o homem está desmatando, tudo isso está acontecendo. Mas, irmão, se você parar e começar a analisar e ler a Bíblia, tudo isso é bíblico. Muita coisa está acontecendo. Sabe, se prepare. Deus está fazendo muita coisa que às vezes a gente não sabe. Mas se eu e você estiver conectado em Deus, nós vamos começar a entender os planos de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, nós temos que começar a entender, começar a buscar, começar a clamar: Senhor, qual que é o plano do Senhor para a minha vida? Qual que é o propósito? Qual que é as promessas que o Senhor Deus tem para mim? Irmãos, às vezes nós estamos vivendo como pessoas que caminham largos passos, mas não entendemos para onde nós estamos indo e o que queremos. Porque tem dia que a gente quer uma coisa, mas de repente a gente quer outra. A nossa personalidade muda repetidamente, dependendo. Tem dia que você acorda feliz, é ou não é? Tem dia que você acorda sorridente, tem dia que você acorda não querendo ir trabalhar, principalmente na segunda-feira. Você acorda alegre na segunda-feira? Que disposição, ô, segunda-feira boa, né? Agora, quando chega dia 5, dia do pagamento, aí você quer ir trabalhar. Não falta. Pensa alguém que não falta dia 1º, dia 5 no serviço. Porque você sabe que algo está esperando, né? Você sabe que vai cair na conta, né? E você faz de tudo, chega no horário, né? Cumpre o horário, faz as coisas certinho, né? Porque você sabe que algo vai acontecer. Sabe, irmãos? Mas se nós buscarmos verdadeiramente a presença de Deus, muita coisa que talvez hoje nós estamos vivendo e aquilo que nós passamos, nós deveríamos talvez não ter passado, porque nós escolhemos coisas erradas para a nossa vida. Você ora de manhã? Você agradece a Deus de manhã? Você ora pelo alimento? Você agradece a Deus: Senhor, obrigado por mais esse alimento? Você ora pela sua casa? Você ora pela sua esposa, pelo seu esposo? Senhor, obrigado pela esposa maravilhosa que o Senhor me concedeu? Você ora por esse esposo que você tem? Você ora pela sua família, pelos seus filhos? Você ora agradecendo pela oportunidade de estar aqui ouvindo mais uma palavra, mais um dia? Sabe, irmãos, quantas pessoas queriam ter a oportunidade que você tem e não pode, de ter uma família, de ter um lar, de ter um emprego, de ter algo para comer dentro da sua casa, de ter a oportunidade de ouvir e ver a palavra e sentir Deus na sua vida? Você tem agradecido isso? Você tem deixado Jesus conduzir a sua vida? Você tem deixado Jesus conduzir o seu barco em meio à maré, em meio às tempestades? Ah, Joilson, você não sabe as tempestades, as lutas que eu tenho passado na minha vida. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você. Existem tempestades que vão passar, e são coisas inevitáveis na sua vida. Porque existem tempestades que vão passar na sua vida, são para tirar algo que atrapalha a sua vida. Algo superficial. Algo que você às vezes colocou, isso vai atrapalhar, está te atrapalhando. Mas isso vai ficar, só as coisas que têm raiz, que têm valor. Toda tempestade tem um fim. Aqui ventou hoje ou não? Choveu? Lá deu um ventaval em casa. Um monte de manga caiu, telhado. Caiu um monte de manga. Algumas árvores eu vi, quebrou, né? Tombou, porque coisas que estavam ali já se desprendendo, algo que já estava podre, algo que estava atrapalhando. Sabe, irmão, o que vai permanecer são coisas que têm raízes, as árvores que têm raízes vão permanecer. Mas toda vez, diante de uma tempestade, vem aquele céu limpo, né? Toda tempestade tem seu fim. Jesus está virando, irmãos, a página da sua vida, porque ainda quer escrever muita história que ainda vai acontecer na sua vida. Jesus nos ensina de maneira muito prática a importância da rendição. Diga rendição. Fala redimir. O que é redimir? Quem sabe o que é redimir? Diga comprar de volta aquilo que era originalmente seu. Sabe, irmãos, o preço que Jesus pagou foi para comprar eu e você novamente para o reino de Deus. Quem aqui já foi assaltado aqui? Eu já fui assaltado umas 3, 4 vezes. Roubaram minha moto. Aí, antigamente, hoje já não tem mais. Antigamente o pessoal roubava moto bastante. Nem quem se lembra aí. Aí levava seu celular, pegava sua moto, passava uns dois dias, se ligava. Ó, para mim devolver sua moto, tem que pagar resgate. É ou não é? Quem já pagou, já que fez, já soube alguma história isso aí? Ninguém? Eu já paguei, irmãos. As pessoas roubavam aquilo que era seu, mas para você recuperar, você tem que pagar aquilo que era seu de volta. E não era barato. Era 600, era 1.000, era 2.000. Esquece o mal de volta, é 600 reais para devolver. Você está pagando algo que era seu, para te devolver. E assim Jesus fez naquela cruz, quando ele se entregou, porque ele sabia que você vale um alto preço, irmãos. Porque aquilo que tem valor, você paga. Aquilo que te agrada, você paga. Principalmente as mulheres. Quando vai numa loja, vê aquela calça, 200 reais aquela calça. Ela não vê o preço. Se ela quer, ela paga. O homem não. O homem vai na sessão de 49, 59. É ou não é? A mulher não importa o preço. Minha mulher fala assim, eu não vejo pelo preço, eu vejo pela qualidade. Porque existe um valor. Se isso me agradou, eu pago, não importa o preço. Porque se sente bem, traz bem, faz com que a pessoa sinta bem, ou não é? Ah, é muito caro, não vou pagar. Mas divide no cartão, meu bem. Divide em 10 vezes, você paga. É rapidão. 10 vezes de 59 reais. Você nem vê pagando, mas no final dá quase 600 reais. 600 reais meu cartão? Misericórdia. Ah, não. Por uma blusa, 250 reais. Quem tem coragem de pagar aqui? 250 reais por uma blusa. 200. 150. 100. Ó, já começou. Os homens aí, quem tem coragem de pagar 100 reais numa camiseta aí? Os caras pagam. Por quê? Isso é um valor. Porque é algo que você quer, é algo que você deseja. Amém? Nós precisamos conciliar, a nossa vontade para com Deus. Sabemos que temos tudo que Deus, mas Deus também deveria ter tudo de nós. Irmãos, você tem tudo de Deus? Você tem tudo que você precisa da parte de Deus? Mas a pergunta muda. Deus tem tudo de você? Você já entregou totalmente a sua vida a Deus? Os seus planos? A sua família? Os seus projetos? Os seus sonhos? As suas realizações? Você já entregou tudo ao Senhor? Senhor, conduza a minha vida. Deus tem conduzido a sua vida, de fato, irmãos, totalmente. Você é totalmente dependente de Deus? Sabe, porque muitas vezes, irmãos, a gente começa a fazer muita coisa pelas nossas vontades próprias, e Deus fala assim, isso não é o que eu preparei para você. Eu tenho algo maior para você. E às vezes a gente insiste e persiste em querer algo que Deus não permitiu. É igual aquele filho chega para o pai, pai, eu quero isso. Mas não, filho, não é para você. Não, mas eu quero, é bom. Sabe, irmão, às vezes nós temos olhos e desejo, achando que tudo é bom, tudo é para nós. E começamos algo na nossa vida, ah não, mas eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, por que não está dando certo? Por que que tal fulano dá certo? Por que que eu começo algo e nunca dá certo? Por que que eu faço algo e não dá certo na minha vida? Sabe, irmão, talvez nós estamos desconectados, desalinhado com os planos de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo é bom, tudo está sendo bom para você, tudo está sendo agradável, tudo está ocorrendo da maneira favorável, irmãos, para a sua vida. Porque quando Deus está no negócio ali, algo não se torna penoso, algo não se torna maçante, algo não se torna pesado, porque, mas isso, quando Deus está, algo se torna prazeroso, porque o Senhor vai conduzindo você, vai abrindo as portas, vai te conduzindo, tudo vai dando certo, irmãos. Só que o nosso desejo, muitas vezes, não está conectado com aquilo que Deus preparou para nós. Não somos nós que mandamos na nossa vida, temos um Senhor, e Ele quem determina como será a vontade dEle, que deve ser prevalecer. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Lá no versículo 15 de Tiago. Sabe, irmãos, tudo requer também obediência. Diga obediência. Pergunta para o seu vizinho aí, você é obediente? Agora responda para ele. Você é obediente ao seu pai? Vou gerar conflito aqui. Quantos são casados aqui? Pega sua mãozinha aí. Tem gente que está até com medo de levantar, né? Você é obediente ao seu esposo? Irmãos, eu falei do encontro com Deus, né? E os irmãos acabaram de chegar. Ficamos a Deus, né? Pela vida dos irmãos que estavam aqui do Pé 90, estavam lá servindo. O Breno, quem mais que estava lá? Keila, a obreira Júlia, a Júlia Gabriele, Lauane, é Lauane? Lauane, ela também estava lá, né? Não? É outra igual que você, então. O Felipe estava lá, essa também estava lá, esqueci o nome dela, mas estava também. Irmãos, glorificado seja o nome de Jesus. Assim como eu disse uma palavra lá, acho que os irmãos lembram, que o encontro não seja apenas uma lembrança, mas que seja uma realidade vivida todos os dias. Sabe, irmãos, não guarde aquilo que Deus fez na sua vida numa caixinha de sapato, guarde lá no seu guarda-roupa com uma lembrancinha que você esteve, talvez como um lugar de férias, foi para a praia, traz a lembrancinha, coloca lá no seu armário, um lugar especial para você ver uma foto. Ah, eu teve no encontro, é uma lembrança, que bom, né? Não, irmãos, que isso se torne real na sua vida, que você comece a impactar pessoas, porque você um dia foi impactado. Assim como eu tive no encontro com Deus, Jesus foi algo na minha vida, eu saí de lá com um coração tão grande, falei, irmão, eu quero que as pessoas recebam aquilo também que eu recebi. Uma família de 6, 7 irmãos, glória a Deus, irmão, que Jesus me usou para levar meus 7 irmãos para o encontro. Foi algo tremendo que Jesus fez na minha vida, através da minha vida. E Ele vai fazer na sua vida também. Você vai ser um agente de milagres, um agente da parte de Deus, para fazer e falar aquilo que Deus fez na sua vida. Diga, eu serei um agente de milagres para essa geração. Fala, Senhor Jesus, eu serei um exemplo de Cristo aonde eu estiver. Sabe, meu irmão, você é um exemplo de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus te ungiu e te capacitou para libertar os cativos, para curar os enfermos e para declarar as boas novas da parte de Deus. Sabe por que você está aqui? Não apenas porque alguém te chamou, não, você está aqui para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Aleluias! Você vai ser um agente de milagres. Mas para isso você tem que estar no centro da vontade de Deus. Fala para o seu vizinho. Você está, tem que estar no centro da vontade de Deus. Fala, Senhor Jesus, eu quero estar no centro da sua vontade. Aleluia. Aplauda o Senhor de glória a Deus. Aleluia. Porque a vontade de Deus é divina, deve ir antes dos meus próprios planos. Irmãos, nós criamos planos, nós temos planos, mas os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Devemos alinhar o nosso coração com os planos de Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 18, 19: tudo que é ligado na terra seja ligado no céu. Irmão, que o nosso coração, que os nossos desejos, que os nossos sentimentos estejam ligados com o Senhor. Sabe, irmão, nós devemos ter olhos para que possamos enxergar da forma que o Senhor enxergava, que queremos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem falado na nossa vida. Que tenhamos corações perdoador, coração que ama, assim como Jesus amava. Porque diante daquela oração, Jesus saiu do Getsêmani e ele sabia o que iria acontecer. Alguém ia trair, alguém ia ser usado por Satanás para entregar Jesus na mão dos acusadores. Jesus é preso, Jesus é levado diante de Pilatos, condenado por levar, de manifestar o reino de Deus, porque ele estava assim, no centro da vontade de Deus, porque ele falava assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, que a nossa vontade não nos tire da presença do Senhor, para que a nossa vontade esteja no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa e ela é perfeita e totalmente agradável. É por isso que quando eu tenho um encontro conosco, isso é agradável. Isso nos traz paz, traz alegria. Isso traz renovo na nossa vida. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, meu irmão, nós não passamos por tribulações. Nós não passamos por angústias. Quantos de nós, às vezes, passamos por muitas coisas pelas nossas próprias decisões? Tomamos decisões erradas, porque toda decisão ela tem volta, porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Toda ação tem sua reação. Se você faz algo, algo vai vir pelo aquilo que você fez. Sabe, irmão, nós não queremos fazer algo que desagrada a Deus. Muitas vezes nós desagradamos a Deus, muitas vezes nós saímos da presença de Deus, muitas vezes somos desobedientes, porque a desobediência precede a queda. Quantas pessoas que você conhece já saíram da presença? Quantas pessoas que você conhece não estão mais aqui? Sabe, irmão, essa igreja deveria ser pequena por tanto de pessoas que passaram aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor, que essas pessoas estejam talvez em outro ministério servindo, amém. Mas o que nos entristece muito a nossa alma e nosso coração é saber que a pessoa estava na presença, recebeu algo de Deus e ela volta para o mundo. Isso é algo triste, irmãos. Isso é algo que às vezes a gente deixa a gente tão triste no nosso coração. Oh, o irmão era tão especial, estava aqui conosco. De repente você passa numa esquina, ela está lá no bar, ou está se prostituindo, ou está fazendo algo errado. Mas que nosso olhar não seja um olhar de condenação, mas que seja um olhar de misericórdia, que seja um olhar perdoador. Que nosso sentimento não seja alguém que julga, que culpa, que condena. Não, porque isso só cabe ao Senhor Jesus, só apenas a Deus. Mas que o nosso olhar seja um olhar de misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, abre os olhos dessa pessoa para que ela possa enxergar o quanto o Senhor a ama. Sabe, irmão, quantas pessoas que viveu, cresceu e conviveu com vocês que hoje não estão aqui. Pessoas que estão sepultadas. mas Deus tem plano na sua vida. Há vontade geral de Deus para todos aqueles que têm a salvação, mas há um só para a minha vida, o propósito. Diga para o seu vizinho: Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. E Deus tem um chamado para você. Sabe, irmãos, qual que é o propósito de Deus para a minha, para a sua vida? Existe um propósito. Pergunta para o seu vizinho: qual que é o propósito de Deus para você? Diga para ele: é ter comunhão com Ele. Esse é o propósito de Deus. De você ter comunhão com Ele, de você ser cheio do Espírito Santo, de você ter prazer nele, de você ter intimidade com Ele, de você e Ele ser um, de você realmente chorar na presença dEle, de você se declarar o quanto você ama Ele. Mas diante do propósito, existe um plano. Diga assim: Deus tem um plano na sua vida. Deus pode mudar o plano para concretizar o propósito. Deus tem muitos planos, irmão. Deus colocou muitos planos para resgatar. Quantos planos que Deus fez para levar você no encontro? Quantas pessoas foram lá enviadas para Deus para falar do amor, para falar o quanto Deus é especial para você? Deus, Ele bola vários planos de resgate pela minha e pela sua vida. Diante dos planos que Deus tem colocado, quantos livramentos que o Senhor já colocou, te livrou, simplesmente para cumprir o propósito de um dia ter comunhão com você, de você receber esse amor, de você sentir essa presença de Deus. Deus concretizou um plano para te resgatar, e esse plano foi cumprido hoje. E hoje Ele está se cumprindo as promessas dEle, para que você tenha comunhão e você seja um homem e uma mulher cheia do poder e do Espírito Santo de Deus, para que isso continue diante do seu chamado. Diga: Deus tem um chamado na sua vida. E esse chamado vai começar a acontecer daqui para frente, e alguns já está acontecendo. Você saiu daquele encontro dizendo: eu vou trazer pessoas. Deus me chamou para um propósito. Deus me chamou para servir. Deus me chamou para manifestar o reino e o poder dEle aqui nessa terra. Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Aleluias! Sabe, irmão, você está no centro da vontade de Deus. Deus tem um propósito, Deus bolou um plano, porque diante do chamado, Deus vai usar você para trazer a sua família. Muitas pessoas vão se converter através de você, porque você é um homem, uma mulher cheia do poder de Deus. Os planos podem mudar, mas o propósito não. Deus tem chamado para você. Chamado ministerial, chamado de evangelizar, chamado de tocar em pessoas, essas pessoas serão curadas, receber algo que ela nunca teve, algo eterno que não se encontra aqui nessa terra, mas há algo que o céu está aberto e foi derramado dentro do seu coração. Sabe, irmão, assim como a irmã falou ali, existe um vazio tão grande no meu coração que foi Deus que preencheu. Porque eu buscava a resposta, eu buscava aquilo, eu buscava isso, eu nunca teve. Existe algo que apenas o Senhor pode completar na sua vida. Nós bolamos planos, nós fazemos muitas coisas, mas os planos de Deus são maiores. Sabe por quê? Porque você nunca pensou estar aqui, mas Deus fez um plano para você. Deus bolou a estratégia para você estar aqui hoje. Talvez você nem vinha no culto, nunca pensou em estar aqui. Eu nunca pensei em estar num púlpito, porque a minha visão, os meus desejos, os meus sonhos era outro. Eu quero comprar um carrão, quero comprar uma moto mais grande. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Deus falou, oh, você não sabe de nada, eu quero fazer na sua vida. Você vai marcar a sua geração. Você vai ser um homem, uma mulher referência. Eu vou te ungir para pregar as boas novas. Você vai ser uma mulher de oração. O diabo vai olhar para você, vai te desviar de você, porque existe um Deus maior que está dentro de você do que aquilo que está lá fora, que é a presença e a glória de Deus. E essa glória vai se manifestar de forma real. As pessoas vão olhar para você e vão chorar. As pessoas vão olhar para você e dizer: você mudou, eu quero esse Deus que está na sua vida. Eu quero esse Deus que mudou a sua história. Porque a minha história precisa ser mudada. Sabe, irmãos, a sua história não terminou. Jesus apenas começou naquela cruz. Porque os meus e os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Lá foi levado a minha, a sua condenação, as minhas dores, as doenças, tudo que eu e você um dia carregou, Jesus já pagou naquela cruz. Hoje nós somos livres e lavados no sangue de Jesus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é a nova criatura aqui? Diga, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Deus deixa o homem planejar, mas observa a motivação. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do nosso coração. Provérbios 16, 2. Deus agirá através da minha entrega. Sabe, irmão, você precisa se entregar mais na presença de Deus. Quer mudar algo na sua vida? Quer fazer uma nova história? Quer ser um saqueador do inferno? Quer ser uma mulher, um homem de oração? Que tenha seu espírito conectado ao Espírito de Deus? Sabe, irmãos, Deus está levantando profetas aqui da parte de Deus. Deus quer derramar novos dons sobre a tua igreja. Deus quer transformar o seu coração. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar você, porque Ele te chamou para fazer a vontade dEle. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o céu, nem a terra, nem o porvir, nem o fim, nem o homem, nem os demônios podem te separar mais do amor que está em Cristo Jesus, porque Ele já pagou um alto preço, irmão, naquela cruz. E hoje nós temos que andar segundo, não os nossos desejos, mas segundo aquilo que Deus planejou para mim e para você. Existe um caminho preparado. Existe uma estrada que todos os dias nós estamos caminhando. E diante dessa caminhada, o Senhor Jesus está nos capacitando. Sabe, eu quero dizer para você, não desista. Persista. Diante das curvas da vida, não se desvie da presença de Deus. Diante das oportunidades do mundo, diante das oportunidades que muitas vezes o diabo vai colocar na sua vida, achando que isso é bom. Ah não, mas esse emprego é bom, esse casamento, essa pessoa é bom para a minha vida. Sabe, irmão, de tudo aquilo que vai competir com aquilo que Deus planejou para a sua vida, não é da parte de Deus. Se esse emprego, se essa pessoa que está entrando na sua vida te tira da presença, não foi Deus que enviou. Nenhum pai tem coragem de mandar o filho que ama para fora de casa. Ele vai fazer de tudo para que esse filho permaneça. Porque existe um cuidado. Cuidado com as oportunidades. Ore em Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor desejou? É isso que o Senhor reservou? Esses são os planos que o Senhor tem para a minha vida? Se tudo aquilo, irmão, que está se afastando da presença de Deus, não é de Deus. Se Deus está no negócio, Ele vai te dar paz. Se Deus está no negócio, tudo vai dar certo. Só que tudo existe um tempo, um período para se concretizar. Se um jovem hoje, 15 anos, chega falando assim: ah, eu quero habilitação, eu quero um carro. Você como pai, você vai dar? Com 15 anos? Não. Mas ele merece? Filho obediente? Merece. Mas está no tempo? Porque existe, tudo existe um tempo. Mas eu não aguento esperar esse tempo. Ai, eu sou ansioso demais. Eu sou um crente micro-ondas que eu quero 30 segundos estar quentinho. Nós somos ansiosos demais, queremos tudo. Mal perguntamos e queremos respostas. Às vezes, irmãos, a resposta de Deus vai vir como um silêncio para você. E ninguém gosta de silêncio. Quem é casado sabe disso. A mulher pergunta para o homem: onde você estava? O cara fica em silêncio. O que, que foi? Deu o homem pergunta para a mulher. Vê o rosto da mulher, já é estranho. Já conheço. O que, que foi, meu bem? Nada não. Eu sei que tem alguma coisa, mas fala, nada não. Às vezes o silêncio dói. Só que às vezes o silêncio é a melhor resposta. Porque se você acaba falando algo, talvez vai ser a mais pior ainda. Se nós abrimos a boca para falar aquilo que não deve, fique quieto. Talvez isso vai prejudicar mais ainda a sua vida. Sabe, irmãos? E diante das circunstâncias, às vezes nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Quem fala mais, o homem ou a mulher? Quem fala mais na sua casa, o seu esposo ou a esposa? Descansando em Deus. E passa um dia, uma semana de lá. Ele sendo Deus não usou dessa vantagem para se sobressair. Ele se livra do mártir que havia de padecer. Foi obediente e se entregou à vontade do Pai. O cálice que Jesus se oferecia era o sofrimento que havia de passar pelo pecado de toda a humanidade. Mas Deus se exaltou e colocou sobre ele o nome que está acima de todo nome. O caminho da exaltação é a humilhação da vitória e a submissão, mas da derrota é a insubordinação, é a desobediência. Por isso que é o caminho de Satanás. Precisamos, como igreja, hoje, reconhecer a vontade do Pai para nós, caminhar nas suas pisaduras e reconhecer que seus planos são maiores do que os nossos e os caminhos são mais altos do que os nossos. Entrega seu coração à vida essa noite. Ouça o Espírito Santo, diz a sua igreja. Sabe, irmãos, Você tem dado liberdade ao Espírito Santo? Às vezes nós somos muito impacientes. Perdemos a nossa paciência muito rapidamente. Às vezes nós gritamos, nós brigamos, nós saímos do nosso controle facilmente. Tem a mulher falando assim, não, é porque eu estou naqueles dias. Deixe Jesus entrar no controle da sua vida. Deixa Jesus controlar a sua vida. Às vezes eu cutuco minha esposa lá em casa e eu ouço dela aquele silêncio, irmãos, é um tapa que dói, sem ela falar. Depois eu pergunto para ela, mas por que você não falou? Oi. Ela dizia assim, se eu falasse ia te ofender, eu preferi o silêncio. Eu preferi ouvir o que Deus tem falado no meu coração. Porque se eu for fazer pela minha vontade, pelo aquilo que eu quero falar para você, eu vou te magoar. Eu vou te ferir. E muitas das vezes nós ferimos pessoas. Muitas das vezes falamos coisas que depois nós arrependemos. Falamos impossivelmente. Quem é que é impossível que fala depois que arrepende? Eu falo mesmo. Falo o que vem na minha mente, eu falo, depois vem a consequência. Não pensa no ato da consequência. É igual o cartão de crédito, você passa, só que esquece que um dia a fatura vem. Chega a fatura, meu Deus, eu falei tudo isso, que estrago que foi esse. Palavra não só dói, mas destrói. É por isso que o nosso coração deve estar no centro da vontade do Senhor. Que tenhamos sabedoria diante da nossa família, diante do nosso ministério, diante da circunstância, que o Senhor nos dê sabedoria. Sabe, irmão, peça sabedoria, mas Deus vai te testar diante da sabedoria. Se você pedir paciência, vai te testar na sua paciência. Para você saber que você tem fé é diante da adversidade. Quem é que tem fé? Você tem fé mesmo? Como saber que você tem fé? É diante dos problemas. É diante de uma situação que às vezes você se encontra num leito do hospital. É diante de uma circunstância onde o casamento está por um fio. É diante de um monte onde o Senhor quer provar sua fé e fala assim, traga esse menino, vamos sacrificar ele. É diante de uma fé onde Deus fala para você assim, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma grande nação. A irmã falou de fé, é algo que você não vê, mas é algo que você acredita que vai acontecer. Mesmo diante das circunstâncias, você sabe que ainda, meio diante dos 100%, talvez 99% para a medicina, não tem mais jeito. Mas se você tem 1%, você tem tudo que é Deus na sua vida. Se você tem 1%, meu irmão, você tem tudo, você tem a sua fé. A fé que move montanhas. Ah, mas eu perdi meu emprego, eu perdi meu casamento, eu perdi minha noite de sono, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Mas se você tem fé, meu irmão, em Cristo Jesus, Ele pode restaurar tudo aquilo que você perdeu. Ele pode te dar tudo aquilo em dobro na sua vida. Basta você acreditar, basta você obedecer, basta você crer, basta você permanecer e crer nas promessas de Deus sobre a sua vida. Que você esteja no centro da vontade do Pai. Fique de pé nesse momento. Canta um louvor. sabe, Jesus morreu naquela cruz, não foi em vão.